O que leva o homem a embrenhar-se no temor e como sair dele? O temor está ligado a gente temer que a vida seja extinta. O temor, no fundo, é medo de deixar de existir. Isto é dos corpos, é da personalidade, né? Porque a alma e o espírito sabem que não vão morrer nunca. E como sair do temor? Coligando-se com o próprio interno. Porque no nosso interno, lá no fundo, nós sentimos a imortalidade. Mas na parte superficial, na personalidade, na mente, nos corpos, podemos sim temer que tudo acabe. Porque realmente os corpos se decompõem. Então isto vem muito dos corpos. Agora, se nós estamos conscientes da nossa imortalidade como espírito, não há temor. O temor, então, é de deixar de existir. É ignorância, o temor é ignorância. Quando a gente sabe que nunca vai deixar de existir, não há mais temor. Mas essa impressão que nunca vai deixar de existir, isto só vem da alma, só vem do espírito. Dos corpos não vem, não. Porque os corpos vão sempre temer. Porque eles sabem que não são duráveis. Eles sabem que são efêmeros. Então, as células dos corpos temem. Temem porque sabem que vão se desintegrar. Então, se nós estamos identificados com os corpos, tememos. E damos várias desculpas para o temor. São todas desculpas. Mas nós tememos realmente porque os corpos sabem que não vão durar para sempre. E nós estando muito identificados com os corpos, esse temor nos invade. Trata-se de nós usarmos os corpos e não nos identificarmos com eles. Porque aí o medo deles não nos invade. Eles têm medo, sim, porque sabem que vão durar pouco. E se a base do sofrimento é o desejo, pergunta uma pessoa, como farei para não sofrer, porque não consigo deixar de desejar coisas? Você pegue a energia do desejo, que em você está tão viva, e deseje não ter desejos. Você pega essa energia e canalize direito. Você deseja, não pode deixar de desejar? Então coloque isto, diga, eu desejo não ter desejos. E como viver o sofrimento? Bem, esta questão do sofrimento, nós vamos aprendendo por graus. E quando chega num certo grau de se aprender a lidar com o sofrimento, é só o físico que sofre. No caso de uma dor. E se não tem dor nenhuma, não há sofrimento. Porque o sofrimento se transcende. O ser interno e a nossa consciência superam o sofrimento porque compreendem a uma certa altura que este planeta é uma escola através do sofrimento. Então quem está aqui está na escola do sofrimento. E na escola do sofrimento, que tem muitos graus, né, como vocês observam, se aprende. O sofrimento sempre ensina. E esta é a escola deste planeta. Não todos os planetas são assim. Este é a escola do sofrimento. Quando nós compreendemos isto, nós já sabemos que estamos aqui, que estamos sujeitos ao sofrimento. Então, o que a gente tem que aprender? A não sofrer mais. Mesmo que haja motivos, deixamos de sofrer. Pode-se chegar a não sofrer. A uma certa altura, quando a gente aprende a não sofrer, pode-se ter reações, pode-se passar por experiências, por provas, mas pode-se não estar sofrendo por isso. E nós vamos aprender a passar por tudo isso sem sofrer. No caso de uma doença, quem sofre são os corpos, mas não nós. Então nós vamos aprendendo tudo isso. Mas para chegar a isto, para chegar a não sofrer mais, É preciso que, durante a nossa trajetória, a gente tenha aliviado o sofrimento de muita gente. Senão, não chega a isso, não. Morre sofrendo todas as vezes que morre. Morre sofrendo. Porque se chega a isso só quando se alivia o sofrimento do próximo. O próximo não são só as pessoas. O próximo são os animais, são os vegetais, são as pessoas, é o mundo. Tudo isso sofre, porque está aqui para isso. Está aqui para aprender através disso. Agora, você só aprende quando alivia os outros. É um trabalho que leva vidas. Mas quando a gente percebe isto, entra no trabalho, assume o trabalho, e quando se dá conta, não sofre mais. Há seres que não sofrem, que já aprenderam a não sofrer, aprenderam aqui nesta terra. Agora, sem aliviar o sofrimento dos outros, não se chega a canto nenhum com isto. E há mais ou menos um ano e meio, uma pessoa vem tendo sonhos recorrentes com uma outra pessoa. E nos sonhos existe um amor entre eles. E nos sonhos ela corresponde a esse amor. E ela gostaria que isto deixasse de acontecer. Ela gostaria de saber o que está acontecendo. Pessoa conhecida dela. Bom, o que acontece quando nós adormecemos? O nosso corpo astral sai do corpo físico e vai para o plano astral. E quando há duas pessoas que se sentem atraídas aqui e que não dão atenção para esta atração, não alimentam esta atração, os corpos astrais, durante o sono, lá no plano astral, vão se encontrar. Isto é coisa do corpo astral, não é coisa sua. Quer dizer que o seu corpo astral encontra o corpo astral da outra pessoa lá no plano astral e lá se correspondem. Você precisa, aqui, na sua vida de desperto, trabalhar o apego a esta pessoa. Procure fazer desta pessoa uma pessoa como todas as outras e peça a ela fazer o mesmo trabalho. Vocês se deem como se dão com todos os outros, não tem que ter uma relação especial. Resolvam isto, e isto vai se dissolvendo. E vocês coloquem o amor, a ternura, tudo isso em todos. Distribuam isto para todos. O corpo emotivo vai ficar muito mais satisfeito, porque vai amar muita mais gente, vai ampliar muito a sua atividade. O problema é que estão canalizando em um só. E aí os corpos lá no plano astral vão se encontrar. E lá você não tem controle disso, perde o controle. Então é aqui que a coisa tem que ser resolvida. Por que é que você deve ter preferência por uma pessoa e aquela pessoa preferência por você? Isso é um erro de educação. O amor é para todos. O amor é para todas as pessoas, para todos os seres. Fique trabalhando isto. E aí o seu corpo astral deixa de fazer estas aventuras. Trabalhe isso principalmente com a mente, não? Porque o corpo astral é um nível, a mente é outro. E a mente, se consegue compreender isto, se a mente consegue assumir esta tarefa de você se purificar, de você acabar com essas coisas aqui, para não ficar vítima delas lá no astral, que lá você não tem controle. Então, faça o trabalho aqui. Assuma esse trabalho. Porque se a mente assumir isto, a mente consegue dominar o astral. Mas precisa trabalhar com a mente. Não se envolva com esta situação. Não fique emocionada, nem envolvida, nem descontente com isto. Você trabalhe com a mente. Lá na sua mente, você resolva o que fazer. Porque a mente, se resolver, vai controlar o corpo astral. E depois também, antes de adormecer, você entregue o seu corpo astral para sua alma. Diga, olhe, lide com ele, porque eu agora vou adormecer, não sei para onde ele vai. Você, te entrego este corpo astral, lide com ele. Aí você vai ver o que acontece. E uma pessoa está dizendo: como o país mais pobre das Américas, o país que tem um dos povos mais sofridos, mais agredidos e mais violentados, pode ser um dos primeiros a passar por essa devastação, como poderá acontecer com mais outros países em breve, porque se começou ali. Bem, nós estávamos avisados que essas coisas iriam começar por aquelas áreas mais necessitadas de purificação. E nós não temos conhecimento para saber quais são as áreas do planeta mais necessitadas de purificação, porque não conhecemos o karma da área, não conhecemos o karma do povo, não é? Não conhecemos o destino da nação. Nós somos muito ignorantes do que se passa no mundo, na Terra. E sabíamos, entretanto, que esta purificação, nesse nível, e um pouco mais forte, porque isso foi apenas um terremoto que destruiu uma cidade, não foi uma coisa como essas que virão. Mas vai se começar por aqueles que têm mais urgência de ser purificados. O que quer dizer urgência? Pode querer dizer também que certos seres vivem ali numa tal condição que para eles morrer é ser libertos. Agora, morrer através de que meios? Depende do karma. Aí depende do karma da nação, depende do karma das pessoas. Mas há certas situações humanas e há certas situações terrestres das quais você só pode se libertar através de um fato daquele, semelhante. Porque ali se resolve muitas coisas. Coisas que nós não podemos nem imaginar. Coisas que estão ali condensadas, estão presas, estão acumuladas. Nas áreas e nas pessoas. Nós não conhecemos estas coisas. Então não podemos mesmo entender. Por que que isto sempre acontece, em princípio, com aqueles que são mais infelizes? Nós não sabemos por que que eles estão infelizes. Não conhecemos a história de tudo aquilo. Não conhecemos. E essa escolha desses movimentos, estamos avisados que o planeta faz a partir das áreas que têm mais necessidade de que aconteça isto. Porque todo o planeta está sujeito a isto, hein? O planeta passou dos limites já de suportação. Então, o planeta todo está sujeito a isso. Mas está começando pelas áreas onde a liberdade era mais urgente. Talvez seja por isso que começa sempre com os mais pobres, sempre com os mais infelizes. Porque são aqueles que têm mais urgência de se libertar de certas situações kármicas que eles sozinhos não poderiam se libertar. Parece um paradoxo, mas isto pode ser um ato de misericórdia do destino. Retirar tantas coisas, tantos seres, tantas energias de uma situação insolúvel, de uma situação que só tendia a piorar. Agora, muitas pessoas ficam envolvidas com essas coisas, não sabem olhar estas coisas, entender alguma coisa e aprender alguma coisa com isto, não é? Aprender. Porque a forma, por exemplo, com que a imprensa, com que os governos tratam essas coisas, são formas infantis, são formas realmente de quem ignora. Ignora tudo isso, ignora karma, ignora destino, ignora tudo isso. Ignora que tudo é para o bem, por exemplo. Nós achamos que há coisas que são para o mal. Tudo é para o bem, seja o que for. Só que a gente não compreende isto, ou não quer compreender. Tudo é para o bem. Então, se nós víssemos quem desencarnou ali e que estava naquelas condições e como está agora, talvez a gente não pensasse que não foi para o bem. Porque pior situação do que aquela é difícil estar. E estando fora do corpo, fora dali, quem sabe está numa situação melhor. quem sabe está sendo tratado, está sendo recebido, está sendo medicado sutilmente. Enfim, tudo isto pode estar acontecendo. E nós não sabemos, porque só participamos da vida física. Só estamos hipnotizados pela vida externa e não vivemos internamente. Então, conhecemos os fatos, mas não sabemos qual é a origem dos fatos e não sabemos quais são os fatos atrás dos fatos. Desconhecemos tudo isso. Então, muitas pessoas ficam envolvidas com isto. E há pessoas que estão sonhando com terremotos. Você procure aprender de tudo aquilo que você conhece, mas sem se envolver com aquilo que você fica conhecendo. Você não precisa se envolver, porque na hora que você começa a se envolver, você deixa de compreender, perde a possibilidade de compreender qualquer coisa e entra na onda emocional coletiva ou na onda mental coletiva, que nesta terra é negra. Nesses desastres ambientais, quer dizer, desastres entre aspas, né? Nesses acontecimentos ambientais, liberam-se milhares de almas, às vezes até milhões, liberam-se de tantas coisas. E liberadas, podem, num certo sentido, serem resgatadas para diferentes situações. E nesses momentos de traumas coletivos, há sempre um resgate ali. Aliás, o resgate já está preparado antes da coisa acontecer. Não é que o resgate chega depois, não. O resgate está todo armado porque as forças do resgate sabem de tudo isto. Então o resgate já está organizado quando a coisa acontece. E esse resgate, como nós sabemos, é feito não só invisivelmente no plano das almas, no plano dos espíritos, não? E aí então é um tipo de resgate espiritual. Mas pode acontecer também um resgate através de naves. E as naves são aquelas que resgatam os corpos. Não o corpo físico, obviamente, mas as naves podem resgatar o etérico, o astral. As naves podem resgatar o corpo mental como corpo mesmo. Então há sempre ali uma operação resgate armada, e quando as coisas acontecem, existe o conhecimento kármico da situação e se sabe que tipo de resgate se faz com cada um. Alguns são resgatados e levados para uma coisa que aqui na superfície da Terra se desconhece completamente, são levados para cidades intraterrenas. Aqui na Terra, acho que nem 0,5% da população sabe que existem cidades intraterrenas. E são cidades que não são físicas, porque o que vive lá no interior da Terra não é físico, vive em outras dimensões. Então, um ser pode ser resgatado de uma cidade física e ser transportado para uma cidade que não é física. Isto só pode ser feito através de naves, porque são naves que têm um laboratório que pode transformar um corpo material, etérico ou astral, ou mesmo físico, em certos casos raros. Então, pode transportar este material, adaptá-lo na própria nave e fazê-lo chegar na cidade intraterrena. E nós desconhecemos completamente a existência dessas cidades. Existem cidades intraterrenas de diferentes níveis de evolução. Então, as cidades intraterrenas muito mais evoluídas que esta vida de superfície. Existem cidades intraterrenas onde existe uma vida superior já. E existem cidades de outros níveis. Nós podemos, um dia, uma oportunidade, estarmos em contato com estas cidades. Como alguns que têm experiências internas e que têm contatos internos, conhecem essas cidades. Agora, o que nós podemos aprender nestas cidades? Porque é uma vida humana como a nossa, só que num outro nível evolutivo, num outro grau de consciência. onde as pessoas não têm corpo físico, assim como o nosso, mas têm corpo físico sutil, por exemplo, que pode sim estar funcionando nestas cidades que não são físicas densas. Se nós pudéssemos saber a evolução destas cidades intraterrenas, sabemos que nem todas são evoluídas, assim como aqui na superfície há coisas mais evoluídas que outras, há seres mais evoluídos que outros, no mundo intraterreno também. De forma que não é do nosso conhecimento aqui na Terra as cidades intraterrenas infernais, porque isto a hierarquia nunca manifestou. O tibetano, através dos livros de Alice Bailey, disse que há uma área no interior da Terra na qual nós não temos nem que pensar. Não temos nem que pensar. Quanto mais saber o que se passa lá. E só nos foi dado conhecer as cidades intraterrenas e as civilizações intraterrenas que são mais avançadas do que nós. Porque aí com elas nós temos que aprender. Por exemplo, nas cidades intraterrenas médias, não das mais evoluídas, para onde nós podemos ser resgatados se tivermos necessidade de ser resgatados um dia. E se não tivermos outros rumos, se o nosso rumo será esta mesma terra, então você é resgatado, mas vai ficar aqui. E como na superfície vai estar tudo muito precário, quem vai ficar aqui vai ser resgatado para o mundo intraterreno. Bom que a gente saiba isto. Bom que a gente vá formando esta preparação. E lá nós podemos aprender, por exemplo, a como coordenar os elementos da natureza, que aqui nós não sabemos. Aqui nós todos somos vítimas de um terremoto. Nas cidades intraterrenas, elas nem sentem os terremotos. Então aqui acontece um terremoto, um tumulto mundial. Lá ninguém sentiu nada. Porque aprenderam, ou sabem, coordenar os elementos da natureza. O homem da superfície não vai chegar neste conhecimento. O homem da superfície jamais vai coordenar o vento, a chuva, o fogo, as inundações, os terremotos, jamais vai chegar a isto, pelo menos nesse seu ciclo evolutivo e nesse ciclo do planeta. A atividade científica, que aqui está na mão das forças negativas, embora sonhe com isto, embora almeje isto, jamais o conseguirá, a não ser em detalhes insignificantes. Consegue dominar a natureza em pequenos detalhes, mas que não dão resultado nenhum. Mas no conjunto são os elementos da natureza que acabam predominando. E isto será assim. No mundo intraterreno não é assim. No mundo intraterreno em geral, houve muitos passos neste sentido, porque aqueles seres se harmonizaram com a natureza, desde o princípio, desde que começou a sua civilização, eles cuidaram de se harmonizar com a natureza, e aqui na superfície foi sempre o contrário. Então, convivem em harmonia com a natureza, e isto pode acontecer porque a natureza humana dos seres intraterrenos é evoluída e não se considera superior à natureza. Percebe por que eles controlaram os elementos? E por que lá não há enchente, não há inundação, não há nada disso? Não há ventania? Não há nada disto, porque eles controlaram tudo isto. Porém, eles eram tão evoluídos que jamais se sentiram superiores à natureza. E aí puderam entendê-la e aí puderam controlá-la. E nunca, nunca, jamais teria passado pela consciência de um intraterreno, não é? Dominar outras formas de vida. Ninguém pensa nisto lá. Não existe isto para o intraterreno. Dominar nada. Não tem nada que dominar. Dominar o quê? Não existe nenhuma ideia, não existe nenhuma intenção, não existe programa de se dominar uma outra forma de vida. Se respeita todas as formas de vida. Em todos os reinos, porque lá existem também todos os reinos que existem aqui, só que não são físicos. Então, esta lição não que nós podemos aprender e que aqui na superfície da Terra é só útil individualmente, porque você aqui pregar que você não deve dominar as outras formas de vida, vão rir de você ou colocar você num hospício. Mas isto foi a trajetória deles, desde o princípio. E hoje controlam essas forças naturais, controlam esses elementos. E não consideram-se superior a coisa alguma. Diferente de nós, não? Eles consideram tudo o que eles conhecem, mas não põem uma coisa em superioridade à outra. E jamais um intraterreno iria pensar que ele é superior a uma formiga. Jamais ele iria pensar que ele é superior a um outro ser. Não existe isto na consciência dele. Então existe lá uma harmonia com todos esses reinos. E entre eles tem uma vida que a gente não pode compreender muito bem, porque é incompreensível para nós. Lá se vive para despertar no outro as realidades superiores da vida. Então você vive para ajudar o outro a chegar numa situação superior. E com isto você vai evoluindo. Nós estamos falando das civilizações intraterrenas evoluídas. Não estamos falando daquilo que o tibetano nos aconselha a nem pensar. Porque nesse planeta há de tudo, não é? É um planeta laboratório, é um planeta onde se faz muitas atividades de laboratório, inclusive na raça humana, e isto tudo existe. Uma coisa que para nós é inconcebível é que entre os intraterrenos não existe nem recriminação e nem crítica. Se existe alguma coisa que não está correta, o outro procura ajudar a corrigir, não recrimina quem não está correto. Não existe isto lá. Não existe. Então não há separatividade entre os seres. Porque na raça humana, e aquilo lá também é raça humana, quando você aponta uma coisa ou recrimina uma coisa, o outro vai ficar sempre sentido, sempre. Mesmo que ele diga que não está, ele está. Porque isto faz parte da raça humana de superfície. Então, se você chama atenção para uma coisa, olha, aquilo lá está errado. Há quem errou, fica. Diz que não fica, acha que não fica, mas fica. Isto é típico da superfície. Então, lá que conhecem a raça humana, eles também são raça humana, na índole deles não recriminam ninguém. Tudo que pode acontecer, ninguém aponta. Ninguém aponta. Simplesmente vai lá e ajuda a mudar. Mas nem olha o outro como quem fez aquilo. Não existe isto. Isto não existe. Então, se não existe isto, muito menos a crítica. Crítica é um conceito que lá ninguém sabe o que é. É como você falar aqui uma língua que ninguém entende. Não existe isto lá. E, portanto, aqueles que estão fazendo o desenvolvimento astral não têm distorções emocionais. Então é um desenvolvimento astral puro, simples, natural. Não há distorções, não há emoções, não há nada disto. Há sim o nível astral deles, há o nível mental. Tanto assim que usam o nível mental superior para fazer certos contatos fora da Terra. Mas não há distorções desse material emocional ou mental. E aqui na Terra, quase todos têm o emocional distorcido. Por causa das observações que fazem, por causa da crítica, por causa do modo de ver as coisas. Lá você pode ver o que quiser. Você não tem nenhum comentário. Você parte para solucionar. É muito diferente. Agora, individualmente, cada um por si procura corrigir as próprias dificuldades. Não é que sejam santos ou perfeitos, são como nós, num outro nível de vibração e de consciência. Mas lá, cada um é consciente que ele tem que se trabalhar, coisa que aqui você precisa pôr uma pessoa numa escola de vidas para ela, no fim, entender que ela é que tem que se trabalhar. Aqui leva vidas. Lá, o ser já assumiu se trabalhar. E como cada um assumiu se trabalhar, não tem mais tempo para olhar os outros nesse sentido. Só tem o tempo para estar fazendo as coisas junto com os outros. Mas jamais um intraterreno vai pensar em trabalhar um outro. Ele vai trabalhar a si próprio. E cada um assume o próprio trabalho. Porque a cada vez que eles se manifestam, porque eles também se retiram da manifestação, se retiram conscientemente da manifestação, entram em repouso num nível de consciência e depois preparam uma nova manifestação, que aqui a gente chama de reencarnação. Mas lá não se pode falar de reencarnação porque não há carne, não é? Há uma manifestação externa do ser e um recolhimento do ser. Cada vez que este ser, depois de passar um tempo recolhido da manifestação, não morreu, ele se recolheu. E quando ele volta à manifestação, ele volta com a clareza de tudo que ele deve fazer sobre si mesmo para evoluir. Ninguém precisa ensinar isso para ele. Ele volta com a clareza. E quando ele termina todo aquele ciclo de trabalho com ele mesmo, ele pode de novo voltar para o seu recolhimento. E para nós é um pouco complicado compreender isto. O que é esse recolhimento, essa manifestação, se não tem corpo físico, se não reencarna? É uma espécie de recolhimento interior, no qual a pessoa se neutraliza de impressões externas. E quando ele volta desses recolhimentos, ele tem literalmente mapeado, organizado todo o trabalho que ele tem que fazer naquele ciclo de manifestação dele. Agora, eles veem as coisas e conhecem os outros e percebem os outros. E quando percebem que alguém não está muito sintonizado com certas coisas, é natural a emanação do perdão. Natural. Então, se percebe algo, imediatamente aquele ser emana o perdão. E emanando o perdão, não vai acentuar no outro aquilo que normalmente teria que ser perdoado, porque não são perfeitos. E quando há, então, esta atividade do perdão, quando há um perdão recíproco, porque lá também há experiências de contato, de conhecimentos, então, se dois estão em contato e têm um passado que é digno de perdão, ambos telepaticamente entram na energia do perdão e se perdoam. Há uma irradiação de perdão. E isto faz com que, mesmo tendo conhecimento do que os terrestres de superfície estão fazendo para aniquilar o planeta, um planeta onde eles estão também fazem parte, não no plano físico, mas fazem parte do planeta, e sabendo que os terrestres de superfície estão criando armas que podem atingir a vida até nos planos astrais, onde eles vivem, eles literalmente perdoaram tudo isto antes de qualquer coisa acontecer. Nós estamos por eles totalmente perdoados. Inclusive, eles sabendo muito bem quais são as nossas intenções do que fazer com este planeta, que iria atingi-los de uma forma muito grave. As forças que eles aplicam sobre si e irradiam para aqueles que precisam, são forças de depuração, são forças de purificação. Por exemplo, se um intraterreno não tem o mesmo grau de consciência moral que um outro, então aquele que tem mais consciência procura irradiar para ele, procura sempre ajudá-lo. Não vai mostrar, olha, você aqui, não existe isto lá, isso não existe lá. E isto no campo espiritual e também no campo afetivo, porque eles têm corpo astral. Quanto mais livre o espírito estiver desses desequilíbrios, mais desperto ele se considera para tratar do conjunto. Porque o intraterreno sabe que existe uma evolução intraterrena também. Então ele procura participar desta evolução. Este é o trabalho sobre ele. Ele procura participar ativamente desta evolução. Então é como se, para usar palavras nossas, para nós estarmos compreendendo um pouco isto, até o ponto que se pode compreender, porque é outra mente, é outro esquema isto. Como há lá vários, muitos, que vieram daqui, que terminaram o seu ciclo na superfície e que estão lá, e nós temos muitos conhecidos lá, como por exemplo Fawcett, aquele explorador inglês, muito conhecido, vive lá, está lá. Então existem seres da superfície que prosseguem a sua trajetória lá naquele mundo. E o que nós sentimos quando chegamos lá? Digamos que um de nós seja resgatado, trasladado para lá, porque deve precisar para alguma coisa, ou para colaborar naquela civilização, porque já tem nível para colaborar ali, ou para aprender, ou para lá fazer contatos com outras esferas que aqui ainda não se pode fazer, porque se vive uma vida muito física. Indo para lá, o indivíduo logo tem a impressão e tem a sensação de que ele vai rumo a uma ascensão. Nenhum de nós, quando é transmigrado para a vida intraterrena, tem sensação negativa. Aqueles que têm condições de ingressar na vida intraterrena, depois de um processo aqui na superfície, ele, durante este processo de mudança, de transição, está com a impressão de que vai para uma coisa evoluída, mais evoluída do que aqui. A impressão que ele tem é de ascensão, não é de rebaixamento, é de ascensão. Então internamente a alma sabe que vai ascender. A alma sabe que foi transmigrada para um outro tipo de vida humana, que não é esta da superfície, e que ela lá vai ascender. E logo que chega, percebe que está dentro da energia da regeneração. Regeneração é a palavra que se encontrou adequada para se expressar o que aquelas almas sentem, que elas vão ser regeneradas. Então, enquanto a alma está aqui na superfície, na roda das encarnações, ela tem uma impressão de que ela está fazendo experiências. Esta impressão. Ela desce para a encarnação para fazer experiências. Ela desce para a encarnação buscando coisas. Lá, você entra na manifestação humana se considerando disponível para a regeneração. Mesmo que o indivíduo não saiba o que quer dizer esse termo para ele, porque regeneração de tanta coisa, regeneração de centenas de vidas que tivemos, imagine quanta coisa em nós tem que ser regenerada. Então lá ele sabe que naquele processo de ascensão, a primeira etapa é a regeneração dele. E ele está aberto para isso. Lá ele compreende isto, Porque lá há um mental coletivo, lá há uma compreensão coletiva que não é dividida todo como aqui. Que uma não entra em contraste com a outra. Lá existe uma compreensão que é de todos. Então o indivíduo entra lá e sabe que vai começar a sua regeneração. E aí começa a sua vida lá. E depois desta regeneração de tantas coisas, não, nos seus corpos, na sua memória, aí começa um processo de redenção, que é você ser redimido de tudo que você foi. Para começar, nós não sabemos o que fomos. Nenhum de nós sabe quantos já matou, quantos já esfolou. Nenhum de nós sabe quantas vezes foi soldado e guerreou. Ninguém sabe disto. Sabemos, entretanto, alguns mais lúcidos sabem que mesmo que se considerem muito bons, precisam de redenção. Precisam de redenção porque tudo o que fizeram está no inconsciente, está no subconsciente, não vem à consciência. Nenhum de nós tem consciência de todo o mal que fez. Nenhum de nós tem essa consciência. Então precisa redenção disso tudo. E a redenção vem te dando uma oportunidade de fazer o contrário do que você fez. Então, não tem ninguém que vá para lá e que não seja redimido. Porque lá você não tem possibilidade de fazer coisas que você fazia aqui. Não existe lá isto. Você, passando por esta vivência lá, e naturalmente passando por tratamentos também, passando por formas de purificação, formas de cura, que são muito coligadas com as naves. Porque as civilizações intraterrenas dispõem de naves. Não são só os extraterrestres que têm naves. Os intraterrenos também dispõem de naves. E andam com as naves para todos os cantos da Terra. Nessas naves, que têm contato também, que têm alinhamento, inclusive com naves bem conhecidas nossas, como a nave Alfa, por exemplo, essas naves entram no processo de regeneração, de quem precisa de regeneração. E eles têm consciência desse trabalho das naves. Muitas naves são deles. Muitas naves, inclusive de cura, são deles. E que estão sempre em contato com as naves extraterrestres, que têm aquilo que a gente chama dos grandes cientistas do espaço. Grandes cientistas do espaço não é uma palavra real para isto, mas é como a gente pode compreender, não é? O que eles são em matéria de ciência e em matéria de atividade. É algo que corresponde a um grande cientista. Só que é do espaço e é um cientista que tem consciência do que faz. E é uma ciência que não é para o mal. É uma ciência que não é para dominar coisa alguma. É uma ciência para chegar na essência da cura. Então, há certos casos de tratamento que precisam ser levados para as naves. E isto se faz lá normalmente. E aqui foi muito interessante porque uma pessoa, desde que ela saiu da cidade de onde ela vem e veio para cá, ela tem a sensação de que está viajando sobre um túnel. Desde que ela saiu da cidade dela até que ela chegou aqui, ela tem a sensação de que tem um túnel embaixo dela e que ela está andando por esse túnel. Interessante isto, porque ela entrou na energia desta partilha. Antes dela chegar aqui, ela nem sabia o que vinha ouvir, nem sabia o que ia acontecer, mas ela entrou na energia desta partilha antes de sair de lá. E durante toda a viagem, ela tem a sensação de que tem um túnel por baixo. Esse túnel é o símbolo das comunicações nas civilizações intraterrenas. É o símbolo da comunicação entre eles. Porque eles têm alguns veículos, eles têm certos modos de comunicação, E os caminhos que não são materiais, nós vemos como túneis, né? Que como é que você vê um caminho no interior da Terra, senão como um túnel, não? Isso somos nós que batizamos aquilo de túnel. E eles também chamam de túnel quando falam conosco. Os túneis aqui, os túneis, porque nos compreendem, não é? Os túneis. E esta sentiu o túnel, isto é, algum caminho interno que ela está tomando contato com ele inconscientemente. E uma pessoa perguntou, um membro da hierarquia, em que nível se comunica conosco? Há membros da hierarquia que se comunicam conosco em planos bem próximos do físico, como, por exemplo, no nosso mental superior, não na nossa mente humana. Vocês sabem que a nossa mente tem vários níveis, e um membro da hierarquia pode sim se comunicar conosco regularmente no mental superior. Então é uma forma telepática não inferior. É uma forma telepática que envolve o coração, que envolve a alma. E o membro da hierarquia se comunica conosco, digamos, no mental superior, mas ele pode, ao mesmo tempo, estar se comunicando conosco em níveis mais elevados. Nós temos consciência no mental superior, mas não temos consciência do que está acontecendo daí para cima, porque não temos ainda os corpos superiores adestrados para sentir isto. Então, um membro da hierarquia pode estar nos trabalhando no mental superior, trabalhando a nossa intuição, trabalhando as nossas ideias, trabalhando, enfim, a nossa formação, não é? Mas ele pode, ele mesmo, estar nos trabalhando em outros corpos, além do mental superior. Mas é no mental superior que, em geral, nós percebemos o membro da hierarquia. E se nós o percebemos no mental superior, que é um nível, pode ser já intuitivo, aí ele não necessita fazer comunicações mais concretas, como, por exemplo, se comunicar conosco telepaticamente no mental, comunicar conosco no plano astral e tudo isso, o que representa para ele um desgaste de energia muito grande, muito grande. Mesmo para estar comunicando conosco no mental superior, praticamente no nível intuitivo, o emprego de energia é muito grande. Nós podemos imaginar o que isto representa para colocar em matéria mental uma coisa que não é material. Então, nós teríamos sim que estarmos muito abertos para esses contatos internos, que é inclusive para liberar os seres que estão nos inspirando, que estão nos guiando, que estão nos contatando, liberá-los para fazer esse contato num nível mais alto, num nível menos material. E nós vamos desenvolvendo estes outros corpos. E quanto mais vamos desenvolvendo esses outros corpos, vamos percebendo esta fraternidade, porque é uma fraternidade. É uma fraternidade da qual nós não temos consciência. Mas nós fazemos parte dessa fraternidade. Nós somos parte disto. No mundo intraterreno, tudo isso é muito claro. Agora, aqui na superfície não é muito claro. Aqui na superfície nós somos muito materializados, muito densos, funcionamos muito com a mente concreta, esta mente que pensa, que critica, que faz relações, isto tudo. Isto é um nível muito denso. E nenhum membro da hierarquia pode descer este nível, não? A não ser que encarne. Aí encarna, toma corpo físico, aí está aqui mesmo para se sacrificar. Agora, nós é que teremos que ascender. Nós que teremos que nos elevar. E essas coisas que ficamos sabendo dos nossos irmãos intraterrenos, esse conhecimento que vamos tendo da Terra, que não é externa, da Terra que é interna, não da Terra que não é física, este conhecimento nos ajuda. Ajuda a mudar a nossa vibração. Ajuda a despertar nos nossos corpos, a despertar a nossa consciência, para fatos que não são esses fatos da superfície, dos quais nós nos ocupamos vidas e vidas e vidas e vidas, sem nenhuma consciência do que estamos perdendo. Porque a Terra tem tantos níveis de consciência, a Terra tem tantas civilizações, e nós nos damos conta só disto que está aqui, entre seres que estão nas mesmas condições que nós, mas teríamos que começar a descobrir, teríamos que começar a buscar um contato com este mesmo mundo, esta mesma Terra, mas em outros planos de consciência. Os livros que nós escrevemos sobre essas situações, essas realidades, foram livros para nos despertar. Mas agora, neste final de ciclo, não só despertar nós podemos, mas podemos também experimentar. Mas para isso precisava que a gente tivesse um pouquinho mais de interesse por isso. Não só um interesse assim de curiosidade cultural para ficar sabendo, mas realmente nos aprofundarmos um pouco nisto. E aí vocês vão pensando nisto, vão refletindo sobre isso, vão fazendo as suas escolhas, né? As suas opções. E se lembrem que o que a gente não pode contatar enquanto está desperto aqui, porque não, a mente não tem os meios de fazer outra coisa ao mesmo tempo, isto é possível durante o sono do corpo físico. Então, se vocês quiserem a sugestão, sempre antes de adormecer, entreguem o seu sono, não? Entreguem o seu sono, a sua alma. Já que este corpo vai dormir, vamos aproveitar para aprender qualquer coisa? Vamos aproveitar para entrarmos em contato? Ofereçam este sono. Não deitam na cama como todo mundo deita para dormir, para descansar com o despertador ali do lado para acordar no dia seguinte. Nem sabem o que é o sono. Então, a gente sugere que vocês peçam um sono evolutivo, um sono, não estou falando de sonho, falando de sono. Peçam um sono evolutivo, peçam um sono não como dorme um corpo animal. Porque o corpo pode dormir e você não ficar ali inerte com o corpo. O corpo pode adormecer como ele tem que adormecer, porque ele não aguenta ficar desperto mais que um tempo. E aí vocês aproveitam, entregando o sono, quem sabe se vem alguma alma boa, ou a sua mônada, ou a sua própria alma, e adormece logo o seu cérebro. Aí o seu cérebro não pode interferir, e quem sabe você vai ter um sono bem evolutivo. E aí, quando despertar do sono, como o cérebro foi adormecido para não atrapalhar, porque o cérebro pode atrapalhar muito. Então, como o cérebro pode ter sido adormecido e você teve o sono que queria, você de repente pode despertar e estar numa outra situação que você trabalhou durante o sono. Isto é, não é garantido que a gente se lembre, mas a gente sente que mudou alguma coisa. E se isto vai se repetindo, se esse interesse vai crescendo, e se você vai trabalhando isto, de repente, noite após noite, um dia você pode até se lembrar de alguma coisa. E aí a mente vai dizer, é mesmo, nossa. Não é? Bem, uma pessoa mandou uma frase da mãe, a mãe do Shri Aurobindo Asha. E a mãe, quando estava encarnada, deixou uma grande obra que a humanidade praticamente desconhece. E ela disse o seguinte: existem casos de pessoas que se voltam para o divino, e quando elas se voltam para o divino, todo o apoio material e tudo que elas gostam lhes é retirado de suas vidas. Mesmo que essas pessoas amem alguém, esse alguém também é levado embora. Quando nós nos voltamos para o divino, diz a mãe. Ela diz que isto não acontece com todos. Então nós podemos ficar tranquilos. Podemos nos voltar para o divino à vontade, porque isto não acontece com todos. Acontece com aqueles que estão sendo chamados. Acontece com aqueles que estão sendo chamados. Então, se você volta para o divino, você vê, o divino responde, você sente tudo o que sente. Agora, se o divino te chama, aí, tudo é retirado, porque você não pode levar para o nível divino essas coisas daqui. Para o nível divino, nós não temos nada que levar, nada. Porque o nível divino é completo como nível de consciência. Então não há nada para levar para lá. Então, naquelas conversas que ela tinha, dizia, então eu me volto para o divino, vou ficar pobre, todo mundo vai me abandonar. Ela disse, bom, se você for chamado, sim. Essa vocês levem para pensar. Esta vocês levem para pensar. E a pessoa que enviou estas frases da mãe leu isto na hora certa. Porque ela há 8 anos que parece que tudo lhe está sendo retirado. Então veja que a mãe não escreveu à toa, hein? Leu. Então ela acha que há 8 anos tudo está sendo retirado e finalmente ela entendeu por quê. Que ela está sendo chamada. Então, o que ela quer levar com ela? Para quê? Será que lá na consciência divina você vai precisar das coisas que você tem aqui? Você quer levar o quê para lá? Deus me livre, deixe aqui, senão você não chega lá. Não tem como essas coisas entrarem lá. Por mais lindas que sejam, por maiores que sejam os amores, isto lá não tem nada que fazer. Então ela está perguntando o que seriam os chamados. Será que eu resisto a uma entrega ao serviço com verdadeira determinação? Se você vai fazer isto, eu não sei. Mas que você está sendo chamada, está. Então, se você está sendo chamada, procure se entregar ao serviço. Porque você está sendo chamada. Você não está dizendo, eu quero me entregar ao serviço. Isso. Você está sendo chamada. E depois de ter encontrado esta frase, em vez de ter encontrado esta lei, e você já ter entendido o que é isto, então agora procure revisar todas as coisas que você está carregando. Porque para lá você não leva nada. Nem o que você tem de melhor. Lá não entra nada. Lá é preciso uma entrega total. E uma limpeza total, né? Porque mesmo depois de entregue, nós precisamos de limpeza. Porque mesmo aquilo que a gente entregou, deixa a marca. Então aí precisa de limpeza. E depois disso é que você vai poder entrar lá no divino. E o divino está te chamando, está chamando a todos nós.